Os deputados paranaenses, vamos conversar agora com o deputado Enio Verri, deputado federal do PT, graduado e mestre em economia pela Universidade Estadual de Maringá e doutor em integração da América Latina pela Universidade de São Paulo. Bom dia, deputado, satisfação ouvi-lo aqui na CBN.
Bom dia, o prazer é todo meu.
Deputado, o senhor como economista também, nós vamos poder agora abordar um assunto bastante interessante, que interessa não só a região oeste, muita gente nos acompanhando, mas é um assunto de interesse de todo o Brasil. O senhor deputado federal, recentemente nós tivemos aí a reforma da Previdência caminhando no primeiro turno, vem aí o segundo turno, algumas modificações, depois vai para o Senado, se fala em PEC paralela para incluir estados e municípios, mas vamos falar sobre economia. Banco Central amanhã, aliás hoje, já deve reduzir os juros e o objetivo é fazer com que haja um aquecimento com juros, de repente, com créditos melhores. Como que o senhor vê a economia? Ela ficou muito tímida nesse primeiro semestre, se esperava mais, e para o segundo semestre, com a reforma andando e algumas outras reformas sendo anunciadas, vem aí a tributária, a coisa pode melhorar. O senhor vê dessa forma ou o senhor pensa o contrário?
Eu não consigo enxergar dessa forma. Realmente a expectativa hoje dos analistas é que a taxa de juros seja anunciada pelo Copom uma queda de 0,5%, portanto caía para 6%. Primeira questão, isso é bom? Claro, juro mais barato sempre é bom para a população. O problema é que não é o Copom que vai efetivamente fazer com que o juro chegue mais barato para o consumidor. Nós vivemos uma situação de oligopólio no sistema financeiro, são 5 grandes bancos que mandam hoje no crédito do Brasil, e como eles são 5, a taxa de juros que eles cobram é de acordo com o interesse do lucro desses bancos e não com a taxa de juros que o governo, né, ou o Banco Central possa decidir. Para se ter uma ideia, o lucro do Banco Itaú esse trimestre foi o dobro do que o mesmo período do ano passado. Então, infelizmente, é claro, vou repetir, taxa de juros menor implica em possibilidade de maior consumo. Isso ajuda a economia. Mas no Brasil, não tendo como, porque o Banco Central tem autonomia, e não tendo como interferir na taxa de juros que os bancos cobram, a taxa de juros no Brasil, ela efetivamente, lá na ponta, ainda é muito cara. Segunda questão é sobre a reforma da Previdência. Eu votei contra, acho absolutamente injusta, desumana, mas ela será aprovada. Ela fez 379 votos no primeiro turno, deve manter esse mesmo número no segundo turno. Agora é importante colocar que a reforma da Previdência não gera emprego. Aliás, se vocês ouvirem os economistas dos bancos, os grandes economistas aí das redes de televisão, de jornais, que diziam que geraria emprego, hoje eles mesmo falam o seguinte, não, ajuda a equilibrar as contas, mas gerar emprego, gerar desenvolvimento, não gera.
Mas não seria uma consequência futura, deputado?
Não. Porque é o seguinte, o governo, com isso, vai dever menos. Agora, a maneira como está a reforma da Previdência, ela atinge diretamente quem ganha menos e quem gasta tudo que ganha em consumo. Uhum. Da maneira que a população hoje vai trabalhar mais e vai receber menos ao aposentar-se, necessariamente ao fazer isso, se você, por exemplo, os servidores públicos vão trabalhar mais tempo, nós vamos ter novos concursos, consequentemente não se gera mais empregos. Se você vai aposentar-se recebendo menos, porque vai receber menos do que recebe hoje, o seu consumo também é menor. Então, na lógica dessa reforma, da maneira concreta como ela está funcionando, ela não tem como atrair investimentos, nem gerar empregos, nem aumentar a demanda da economia.
Só para me entender, então, só para a gente entender, sim, deputado, pois equilibrando não, os não. caixas, equilibrando o caixa público, gerando aí um otimismo ou confiança, não é, entre os empresários, eles passam a acreditar mais, e estabelecendo esse equilíbrio nas contas públicas, investimentos de fora também poderão vir, esse incremento, esse otimismo, essa confiança não pode gerar emprego?
Essa sua continha é uma conta que não é tua, tá? A gente ouve ela com frequência, ela tem uma lógica. Eu vou lhe dizer um dado importante, e isso você vai encontrar, inclusive, na minha tese de doutorado, que faz tempo que eu fiz isso, em 2003. Uhum. O governo Fernando Henrique também fez um monte de políticas liberais para atrair investimento. E ele trouxe investimento para o Brasil. Só que não foram novas empresas que entraram. Por conta da recessão que ele criou e que vivemos hoje por conta das políticas econômicas do Temer e do Bolsonaro, nós vivemos teremos uma recessão econômica. Essas empresas de fora não vão abrir novas empresas, elas vão comprar as empresas existentes, entendeu? Então não gera mais emprego, não gera desenvolvimento. Ele apenas compra as que existem, como nós já vimos isso em todo lugar. Se você lembrar no tempo do Fernando Henrique, supermercados e bancos é que foram comprados. Né? E isso não gerou mais emprego. Pelo contrário, tem muito menos gente trabalhando em banco e em supermercado hoje do que tinha antes. Então, é necessariamente a vinda do capital, não quer dizer que esse capital, vindo para cá, ele gera mais emprego. Os dados apontam, e nós já tivemos esse exemplo de políticas liberais do governo Fernando Henrique, que isso não acontece. Não aconteceu. Agora, o que, que poderia melhorar? Eu tenho uma expectativa positiva que você disse na introdução. A reforma tributária. A reforma tributária começa a ser discutida agora no segundo semestre. Claro que não será votada no segundo semestre, até o começo do ano que vem. Mas se nós tivermos capacidade de discutir os exemplos de países como Estados Unidos, como da Europa e outros países, e aplicarmos no Brasil uma política tributária inversa do que aplicamos hoje, aí sim nós podemos ter uma saída para a nossa economia. Como que é isso? Por exemplo, quem vai em Cascavel, por exemplo, em região, é muito comum os empresários passearem em Miami. E quando eles voltam, contam que lá o carro custa metade do preço, que a roupa é muito barato, que o produto alimentício, farmácia é muito barata. Por que lá é barato? Porque não tem imposto. Porque lá o imposto é cobrado sobre a renda e não sobre o consumo. No Brasil é o contrário. Quem ganha muito não paga imposto, quem ganha pouco paga muito imposto. Por isso, cobra-se impostos dos bens de consumo. Se nós conseguíssemos agora, na reforma tributária, avançarmos nesses modelos e invertermos, aumentarmos a tributação sobre a renda, quem ganha muito paga muito, quem ganha pouco não paga nada, e não tributarmos o consumo, a população que ganha aí até 4, 5 mil não vai pagar impostos e vai gastar tudo que ganha em consumo. Isso pode fazer a economia dar uma girada e podemos sim ter um otimismo, mas a partir de 2020. 2019, a opinião não é só minha, mas é de qualquer outro economista, de qualquer área, sabe que 2019 acabou. Um crescimento previsto no máximo de 0,8% do PIB, sendo otimista, essa é a análise do mercado como um todo. E quem sabe se a reforma tributária vingar, a gente possa ter uma expectativa a partir do ano que vem, e é o que esperamos.
Aproveitando a experiência do senhor e o conhecimento, e até para que a gente possa entender, no passado não muito distante, o Brasil viveu um grande momento e se injetou muito recursos da União, quer dizer, o governo federal tomou conta e fez a economia andar. Hoje, o governo, a União, não tem os recursos, não é? Tanto é que está com caixa aí nessa situação. Essa atenção dada à iniciativa privada e às privatizações não podem dar um equilíbrio ou reequilibrar essa situação toda, deputado?
A conta não bate. Até porque eu não estou vendo nenhuma atenção sendo dada à iniciativa privada. Era fundamental dar uma atenção. Por exemplo, vamos falar da indústria. A indústria é fundamental no país porque ela compra a matéria-prima e abastece o comércio. Então, a indústria indo bem, a economia vai bem. O BNDES, que era o grande financiador da indústria, praticamente acabou. A taxa de juros que o BNDES cobra é a do mercado, não tem recursos, não atende mais as micros e pequenas empresas, aquele cartão BNDES, que era comum para micro e pequena empresa também, foi quase que extinto, foi reduzido ao máximo, e o banco, o BNDES é um banco como qualquer outro banco, cobrando taxa de juros de mercado. Ao fazer isso, nós incentivamos a indústria. Nós precisamos sim, aí eu concordo plenamente, que nós precisamos de uma política industrial para o país, que incentive a nossa indústria, mesmo a micro, a média, para que ela cresça, ofereça produtos, mas para isso precisa ter consumo. Então vejam só como é que funciona. Na teoria econômica, o Estado, são gastos do governo que nós chamamos, né? Ele pode investir. As empresas fazem investimentos e as pessoas consomem, as famílias consomem. Hoje, o governo não investe. Não investe, ele acha melhor pagar as contas, tá? Então ele não investe. O empresário não se sente seguro, até por conta da instabilidade do próprio presidente da República, que, necessário dizer, os nossos ouvintes hoje já estão cansados de ouvir as coisas que ele fala. E quando o presidente da República fala besteira, o primeiro setor que é atingido é a economia, que é a parte mais sensível de um país. O que Bolsonaro tem dito a cada dia não cria confiança no setor empresarial, que cria insegurança. E o empresário não investe. Se ele não investe, não gera emprego. Se o Estado não gasta, não gera emprego. A família, o pai faz o seguinte, olha, sou eu, uma esposa, três filhos. Eu tenho dois filhos desempregados. Então, eu posso ficar desempregado também. O que, que eu vou fazer? Eu vou guardar o dinheiro, não vou gastar, porque senão depois eu não tenho como pagar aluguel e comprar comida. Então, se o Estado não investe, não gasta, se as empresas não investem, se as famílias não consomem, como que a economia pode girar? É esse o desafio, que, e não é uma análise minha, é uma análise de qualquer livro de economia, qualquer colega economista que está me ouvindo vai concordar comigo, prova que nós vivemos um momento que se o governo, o Estado, não criar políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento econômico, sozinho a economia não vai andar e não tem como ter expectativas muito otimistas a partir de 2020, como eu espero que ocorra por conta da reforma tributária.
Deputado, muito obrigado pela gentileza em atender a CBN Cascavel. Um bom dia para o senhor.
Eu que agradeço, um grande abraço a todos.
Conversamos com o deputado federal Enio Verri, 11